Raríssimos, boa tarde. Não é comum eu começar o radinho com boa tarde, normalmente eu começo com bom dia, porque o radinho é uma rotina matinal minha, diária, todo santo dia eu gravo logo no primeiro horário, mas hoje foi um dia atrapalhado, tanto que eu acabei anunciando publicamente que hoje eu talvez não gravasse esse episódio, mas eu falei, quer saber? Para mim é tão importante, é um exercício tão revigorante compartilhar isso com vocês e imaginar conexões, que foi, eu não vou deixar para amanhã, né? Espero que para você seja tão importante ou tão rico quanto é para mim. Eu sei que para mim é bastante importante. E também, claro, o Radinho nunca teve a obrigação de ser um noticiário, né? De ficar comentando o que todo mundo comenta, as mesmas notícias, as mesmas fofocas do Facebook. Não, não. O meu ponto aqui sempre foi: como é que a gente abre um pouco as janelas, né? Como é que a gente expande um pouco o nosso horizonte, como é que a gente amplia o nosso círculo, né? E começa a ver conexões onde, sei lá, não são tão óbvias, né? Senão a gente fica realmente dentro da caixa. Esse sempre foi o propósito do Radinho e hoje não vai ser diferente. Eu vou começar, inclusive, não vou comentar, nem não vou me aprofundar na história sórdida de que o Facebook vai aceitar sim campanhas políticas mentirosas, porque os caras, obviamente, estão pensando muito mais no próprio bolso, no próprio dinheiro, do que no futuro do próprio país e da humanidade. Dane-se, não vou comentar, porque meu plano de saúde não cobre, né? Mas eu tenho algumas outras histórias interessantes aqui, e uma delas, até vou dar o link, é um vídeo muito divertido, eu achei, né? Que eu sou meio nerd, vai fazer o quê? Mas é um vídeo que o YouTube me sugeriu, em que um professor de física está fazendo uma demonstração na Royal Society. Royal Society é praticamente Meca, né? É para quem gosta de ciência, é onde é o Faraday fazia suas demonstrações ali na Inglaterra, em Londres. Bom, pois bem, ele está fazendo demonstrações ali no mesmo lugar em que grande parte dos experimentos científicos, né, foram demonstrados. E ele chama uma menina do palco e fala: olha, você vai me ajudar a medir a velocidade da luz. Coitada menina, como assim medir a velocidade da luz? E no fim ele faz isso usando um forno de micro-ondas e marshmallow. É surreal. Em 30 segundos ele consegue fazer o experimento, mediu e a menina chega num resultado na cozinha, praticamente um resultado absolutamente caseiro, num resultado de 294 mil quilômetros por segundo, sendo que o resultado mais aceito hoje é de praticamente 300 mil quilômetros por segundo. Então, assistam, se vocês quiserem saber como medir a velocidade da luz usando um forno de micro-ondas na sua casa, tá feito. Eu achei muito divertido. Eu acho bárbaro quando alguém torna a ciência uma coisa tão palatável. Tem algumas coisas que são, obviamente, mais preocupantes, mais intrigantes, não tem como escapar disso. Tem um artigo da Technology Review que cita pesquisas militares americanas tentando fazer com que a gente tenha algum tipo de interface direta entre o seu cérebro e, por exemplo, um enxame de drones, uma nuvem, como é que se chama isso? Uma revoada de drones. Porque imagina que você quer controlar armas de última geração, você vai dar o quê para o cara? Um joystick? Né? Puta, ou seja, como seria legal se a gente conseguisse controlar com o pensamento? Então tem um artigo aqui que, obviamente, é arrepiante, eu já vou explicar por quê. De como eventualmente você ter uma maneira de você ler o que está acontecendo no cérebro sem ter que enfiar um troço dentro, se possível com algum sensor, né, que não seja invasivo. E a ideia é que você pudesse, num campo de batalha, ter soldados conectados na velocidade do pensamento, né? O que, entre inúmeras outras coisas que me deixam de cabelo em pé, é pensar no cérebro. Imagina, é como se o cérebro da gente fosse alguma coisa realmente super confiável, super legal. Basta lembrar que alguns dias atrás o mundo quase acabou. Eu fui dormir, acho que anteontem, sei lá quando, achando que no dia seguinte o mundo ia acabar, porque o Commander in Chief, né, o Trump, tinha com aquele cérebro completamente esburacado. Não sei o que aconteceu ali, não sei se foi traça, eu não sei o que aconteceu. Eu, cara, imagina conectar o cérebro do Trump a alguma coisa, meu Deus do céu, o mundo acaba, né? Conectaram no Twitter, o mundo já está quase de cabeça para baixo. Então vamos lá. Então só uma piadinha, mas vamos outras coisas que eu separei para comentar com vocês aqui. Do ponto de vista de inovação e de tecnologia, etc. e tal, uma das estrelas nos últimos anos tem sido o grafeno. né? Grafeno surgiu alguns anos atrás, descobriram que você podia pegar átomos de carbono, né? Carbono é uma coisa meio curiosa, porque carbono serve para fazer grafite, grafite do lápis é carbono, mas o diamante também é carbono, é a mesma coisa, ele só está estruturado de outra maneira. É que dá muito trabalho você estruturar na forma de um diamante, mas é perfeitamente possível você fazer um diamante artificial. Descobriram tempos atrás outras maneiras de você estruturar átomos de carbono. Você tem, agora estou tentando lembrar como é que chama, tem uma maneira de você fazer com que eles criem esferas. Chama, como é que chama, meu Deus? É Buckminster Fullereno, se eu não me engano. Bom, tem N fibras de carbono, está todo mundo descobrindo algum jeito de fazer alguma coisa nova com carbono. E uma das descobertas foi o grafeno. Grafeno é uma substância, é um produto, né, em que você consegue fazer uma camada da espessura de um átomo. Vou repetir. Um átomo de carbono, em que eles estão conectados uns aos outros, né, só na horizontal mesmo, é uma camada mesmo, como se fosse uma tela de galinheiro. Aí você fala, bom, como é que eu vou fazer uma camada de um átomo só, com os átomos, né, arranjada como se fosse uma rede de pesca? Né? A questão, o método era absolutamente prosaico, você pega um pedaço de grafite, você pega durex, gruda em cima do negócio e puxa. O que acontece? Na superfície do durex fica grudada uma camada de grafeno. Digamos que não é o processo assim, industrialmente rápido de você produzir grafeno, né? Mas mesmo assim, grafeno descobriu-se que tem inúmeras propriedades fabulosas, 200 vezes mais forte que o aço, excelente condutor de calor e de eletricidade, mas a questão é como é que você produz isso em quantidades industriais, né? Num processo que seja que mantenha as propriedades. Até hoje, então, aquela grande promessa do grafeno surgiu tempos atrás. Imagina, é um super material feito a partir de um elemento muito abundante, que é carbono. E o que acontece? Eu acabo de ver, eu vou dar um link para vocês, eu não sei se vocês gostam de áudio, de som, mas para quem gosta de áudio, aliás, tem uma categoria que são os audiófilos exigentes, né? Os audiófilos pagam o que for por um aparelho de som que tem uma qualidade melhor. E uma das coisas que define a qualidade do som é o alto-falante. Eu vou dar o link aqui para vocês, para uma empresa canadense que está conseguindo fazer um fone de ouvido, cujo cone, um alto-falante normalmente o que é? É um cone de papelão, de alguma substância qualquer, que ele vibra. Ele vibra porque você tem ali uma bobina eletromagnética, ele vibra e ele produz som, certo? Certo. Só que fazer um cone desses, o material importa. Se for pesado demais, se for muito grosso, o som vai ficar ruim. Se for muito fino, ele vai provavelmente oscilar e vai distorcer o som. Então o que os caras estão prometendo aqui, e pelo menos o vídeo me deixou super empolgado, eu estou querendo comprar um agora, é que eles conseguem fazer cones usando grafeno, na verdade um processo proprietário que eles desenvolveram. Aí seria, qual é o melhor dos mundos? É muito leve, não distorce e em princípio você teria uma qualidade de som extraordinária. Olha aí, primeira vez que eu estou vendo o grafeno, né, ter um impacto um pouco mais direto na vida da gente. Eu vou fazer um update aqui, eu tinha comentado com vocês, acho que ontem, que, bom, teorias a favor ou contra matéria escura e energia escura pipocam toda hora, certo? E ontem eu comentei de uma teoria que dizia, olha, talvez essa história de energia escura, de dark energy, não seja necessária. Talvez a gente esteja medindo errado a expansão do universo. E aí os caras contam como é que eles estavam medindo de uma outra maneira para chegar a uma conclusão diferente. Então, só para complementar, eu vou compartilhar com vocês uma outra maneira com as quais os cientistas estão tentando medir a expansão do universo, tá bom? E dessa vez, de uma maneira que eu acho, dá vontade de chorar de tão bonito, quer dizer, que eu sou meio bobo e meio emociono com umas coisas tolas. Mas ao invés de ficar vendo a que distância está aquela estrela, qual é a luminosidade, blá, 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 a questão é a seguinte, quando você pensa em Einstein, né, você pensa na teoria da relatividade e tal, mas tem uma questão interessante que é fundamental no Einstein, a questão do espaço-tempo, que para ele é uma coisa só conectada e tal. E quando você tem massa, né, quando você tem objetos massivos, eles distorcem o espaço-tempo. Né? Então, uma das grandes comprovações da exatidão das teorias do Einstein, imagina, o Einstein veio com aquelas teorias meio estapafúrdias e falou, bom, como é que eu comprovo isso? E uma das maneiras de comprovar, eu vou tentar achar o link aqui, era a seguinte, segundo a teoria do Einstein, se você tem um raio de luz, olha, de novo luz, estamos falando aqui de ondas eletromagnéticas de novo, você tem um raio de luz, em princípio ele deveria vir em linha reta, certo? Se no meio do caminho tem um objeto massivo, mas massivo o suficiente para distorcer o espaço-tempo, o que acontece? A luz, ela, para ela, o espaço-tempo está tudo igual, mas ela vai fazer, sem perceber, um desvio de trajetória. Então, a presença de um objeto massivo faz com que a luz distorça, ela mude um pouco de rota, desvie um pouco. Tá? E o que acontece? Tinham previsto, no começo do século passado, se eu não me engano, como é que a gente mede se isso é verdade ou não? Então vamos imaginar uma estrela super distante, e o nosso Sol, né? Então vamos imaginar o seguinte, a estrela está aqui, e aí o Sol, a hora que a Terra está girando e a estrela está muito pertinho do Sol, em princípio, né, como a luz está passando do lado ali do Sol, deveria dar uma distorcidinha, mas como é que você mede isso? Né? O Sol lá aceso na sua cara, você não consegue medir. Eclipse. Então há 100 anos atrás teve uma corrida no mundo inteiro para tentarem presenciar o eclipse num lugar favorável, inclusive no Brasil, acho que o Brasil foi um dos lugares que conseguiu detectar isso, para ver o quê? Se no eclipse, bom, legal o eclipse porque o Sol está ali apagadinho, para ver se aquela estrelinha do lado do Sol, por acaso, ela tinha deslocado um pouco. Bidu tinha deslocado. Pronto, Einstein virou um herói mundial, a gente conseguiu comprovar que sim, corpos massivos distorcem o caminho da luz, tá? Funciona como se fosse uma lente. Então eu vou dar um link para vocês aqui, mostrando como que a NASA e outros cientistas estão usando a distorção, né, da luz. É como se tivessem lentes no espaço que distorcem o caminho da luz. Isso é verdade, você vê umas fotos aqui que tem lá uma galáxia, aí de repente em volta da galáxia tem três pontos luminosos. Na verdade, esses três pontos luminosos são a mesma coisa. É alguma coisa muito luminosa que está bem atrás da galáxia. Bem atrás. Só que na medida que a luz vem na nossa direção, a presença da galáxia funciona como se fosse uma lente. E aí isso gera ele multiplica os pontos. Então é como se você estivesse vendo uma miragem. É como se estivesse vendo uma lente de vidro. E você parece meio abstrato, mas cara, as fotos estão aqui. É bizarro. E com base nessas imagens, os caras conseguem detectar a velocidade, a distância que as coisas estão. Bom, em suma, tudo isso para dizer que essa nova maneira de você medir a velocidade de expansão do universo está dando um resultado muito, muito, muito preciso, né? O valor dessa constante que eles estão tentando medir, uma constante de Hubble, isso é só curiosidade, que é essa constante que expressa quanto que o universo está se expandindo. Então é um número bastante preciso, mas que não coincide com outras maneiras de medir, tá bom? Se a menina lá do fórum de micro-ondas conseguiu medir com bastante precisão a velocidade da luz, na hora que você mede a expansão do universo, dependendo da maneira como você mede, os resultados não batem muito bem, tá bom? Então, continua ainda em aberto a questão por que que tem essa diferença, né? Por que que se você medir de três jeitos diferentes, os números não casam, né? E aí continua em aberto a bendita questão da matéria escura. Só estou dando aqui, né, um adendo ao que a gente comentou ontem. Tem uma questão que é bastante intrigante para mim, acho que para todo mundo que tenta comunicar qualquer coisa, é a dificuldade que é comunicar qualquer coisa. Né? Eu estou lendo inclusive um livro agora que eu vou comentar assim que eu avançar um pouco mais, ele chama Resistência ao Conhecimento, um cara chamado Michael Klintman, que ele está tentando entender por que que as pessoas resistem tão defensivamente a qualquer conhecimento novo. É da natureza humana, está muito interessante. Mas ontem, acho que eu comentei com vocês de um artigo sobre o Facebook, de uma história sobre o Facebook, em que um dos executivos lá tinha vazado uma informação, publicou, depois essa informação vazou, de que a campanha do Trump tinha sido maravilhosa, por isso que ele ganhou, porque ele explorou os recursos do Facebook, etc. e tal. Mas tinha um parágrafo ali pequenininho que vale a pena resgatar, que dizia o seguinte: quem trabalha no Facebook, quando você critica o que você vai criticar o que eles estão fazendo, ao invés de prestar atenção na essência do que você está falando, que normalmente é uma questão ética, uma questão de comportamento, uma questão de valores, eles vão falar: ah, mas olha, o que você está falando aí do algoritmo não é assim que o algoritmo funciona. E eles vão pegar na parte técnica, certo? Eles vão pegar na parte técnica. Aí eles vão falar: ah, você é um burro, você não entende nada, então dane-se, eu não vou ouvir a sua opinião. Mas não era disso que a gente estava falando. E por que eu estou lembrando disso agora? Porque ontem eu compartilhei uma notícia que dizia simplesmente o seguinte: ferimentos devidos a patinetes elétricos crescem 200% em 4 anos nos Estados Unidos. Aí o que acontece? Eu fiquei lidando até de madrugada com alguém que justamente, a pessoa depois foi muito cortesa e tudo mais, eu falei: espera um instante só, mas isso não faz sentido, porque o que tem? É lógico que se antes não tinha patinete, agora que tem, passa a ter. No fim, estava questionando um pouco a ideia da maneira como foi expressada a correlação numérica. Mas o fato não é esse. O fato é que tem gente morrendo, ou seja, gente se machucando, que antes não tinha, agora tem. Você introduziu um negócio, agora tem, antes não tinha. É lógico que comparar o antes e o depois, depende, você já devem ter visto esse ditado, né? Que às vezes você aponta para a lua e as pessoas ficam olhando para o seu dedo, né? Para ver se você está com a unha bem feita. No caso aqui, essa notícia eu achei que não fosse despertar nenhum tipo de reação estranha, mas despertou, porque, mas é lógico que antes não tinha patinete, agora tem, então essa notícia, eu falei: cara, calma, a questão não é essa. A questão é: pessoas estão se machucando. Ponto. Né? Quando a gente pensa na coisa pública, né, o raciocínio que a gente usa para coisa pública, pessoa, sociedade, não é o mesmo raciocínio que você usa para o seu interesse pessoal. Né? A coisa pública não pode ser pautada apenas pela nossa própria referência. A gente tem que pensar no idoso, na criança, na calçada. A gente tem que pensar, é uma pancada de coisa. É uma questão complexa. Eu mesmo, aliás, vou confessar que eu não subo num patinete elétrico nem a pau, porque eu já tenho 50 e tanto, se eu cair vou ficar 6 meses arrebentado, não estou afim. Mas de qualquer maneira, eu sei que esse é um tema muito caro a muita gente, muitos acidentes estão acontecendo. Tá? Muitos acidentes estão acontecendo e tem a ver com tudo. Obviamente tem a ver com imperícia, tem a ver com gente louca, tem a ver com, sei lá, calçadas, e tem a ver com tudo. Mas a questão é: você introduziu uma coisa que não havia e isso está gerando problema. Então vale a pena dar uma olhada, eu acho que é interessante. Na categoria pesadelos nossos de cada dia, tal, uma notícia que saiu num site que eu jamais veria, eu vou fazer um parêntese aqui: durante algum tempo eu trabalhei em televisão, eu trabalhei inclusive na HBO, nesse mundo de cinema, fui para festivais de Berlim, Festival de Cannes, trabalhei com Rubens e Ewald Filho e tal, foi uma honra, mas virei a página. Eu realmente não tenho mais interesse hoje nesse mundo do entretenimento, não tenho, ponto. Mas por alguma razão qualquer, o Google conseguiu achar um pretexto para mostrar essa notícia, e os caras estão dizendo que a Warner, né, que produz conteúdo pra caramba, está assinando um contrato com uma empresa de inteligência artificial. Para quê? Para justamente ajudar a selecionar os elencos, selecionar os roteiros, para ver quais que tem mais chance de fazer sucesso. Que tal? Eu acho isso um pesadelo, tá? Hoje a gente já tem uma indústria do entretenimento que aposta no mínimo denominador comum, óbvio, justamente para ser internacional. Porque se você fizer um filme americano demais, talvez não interesse na China. Se você fizer um filme chinês demais, talvez não interesse. Aí o que você faz? Pancadaria que interessa a todo mundo. Né? Você tira os temas polêmicos, você faz a coisa mais anódina possível e aí interessa para todo mundo. Né? Então, imagina, se você pega um filme essencialmente italiano, para alguns países com culturas diferentes, isso pode não ser tão palatável. Né? Então, você já tem hoje uma indústria de comunicação de massa mesmo, que já baixa bastante a barra em termos de variedade, riqueza, provocação e tal. Agora, imagina na hora que você coloca robôs, aí vai ser uma pasteurização total, né? Eu que já tive ligado a essa indústria, eu que produzo conteúdo, né? Eu não sei se eu sou criativo ou não, mas eu crio sem parar. Eu acho isso é deprimente, né? Eu ainda porque muitas vezes todo mundo adora séries, né? Mas a gente esquece que séries dependem o quê? De um bom roteirista. E roteiristas são humanos. É um talento único. Agora, se de repente nessa parte não sobrar nem espaço para a gente, eu não sei, não sei, não sei. Vamos lá, o que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Bom, tem um assunto recorrente no radinho, pelo menos que é lógico, é uma pauta que me interessa, é a questão de ética. Eu tenho comentado muito aqui sobre a ética da produção científica chinesa, que é super questionável, os caras publicam um monte de paper, os números também não batem, os títulos também. Cara, a China maquia muito as coisas. Mas tem um artigo aqui na Science Magazine falando da mesma coisa na Rússia. A Rússia tem uma produção de papers científicos bastante expressiva, mas o que acontece? Deram um pente fino lá, descobriram que 800 papers, puta, tira, tira. Fizeram um outro pente fino lá atrás, também tira centenas de papers. Por quê? Plágio, né? Plágio descarado. Você tem autor que publica o mesmo artigo 2, 5, 10, 17 vezes. Então, se você for peneirar, a quantidade de coisa que ali não vale nada é gigantesca, né? Então, tá aí, é o que dá, né? Você tem que ficar feliz que pelo menos ainda tenha sobrado um pouco de liberdade de imprensa, né, de liberdade civis para que isso venha à tona, né? Se deixar, o Putin logo, logo faz com que isso não aconteça. E falando em distorções, né, distorções e liberdade de imprensa, etc. e tal, tem um artigo muito interessante no New York Times, contando como o Murdoch. Murdoch é um magnata da indústria da comunicação que tem os canais mais conservadores, mais reacionários, mais tóxicos possíveis e imagináveis. Eu lembro de um vilão do James Bond que parece muito Murdoch, né, que também tinha um império de comunicação e tal. E o Murdoch esse artigo mostra como ele tem gerado conteúdos há bastante tempo que estão influenciando o debate sobre a Austrália. Que tipo de conteúdo? Conteúdo que vai, obviamente, desestabilizar a questão da discussão do aquecimento global, etc. e tal. Ele fica gerando fake news, diz que na verdade isso é coisa de incendiários, não é mudança climática, é sistemático, tá? É um artigo bastante perturbador. Tem um artigo aqui que eu tinha visto faz tempo e eu falei, putz, eu não comentei isso ainda, é bastante preocupante, que tem a ver de novo com a questão de ética, e China vai entrar na história também, e Índia vai entrar na história também, que é o seguinte: genéricos, né? Remédios genéricos. Pô, em princípio, uma coisa legal, né? A maneira de você ter um medicamento com o mesmo efeito, só que por um preço mais acessível, certo? Mais ou menos. Porque muitos desses genéricos são fabricados no exterior, na China e na Índia. E a dificuldade aqui, e aí o artigo é oito maneiras pelas quais os fabricantes de genéricos enganam todo mundo. Não estou brincando, dá para fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis filmes diferentes. Porque eles mostram que toda vez que vai um inspetor avaliar se aquele fabricante na China ou na Índia estão fazendo o que eles têm que fazer, cara, o cenário é de horror. Desde os caras darem a água estragada para o inspetor ficar com dor de barriga, até os caras mostrarem números que são falsos, até os caras saírem correndo com pendrive na mão e botar fogo em tudo que tinha, até os caras simplesmente sabotarem o software que monitora para que o software sempre mostre os resultados corretos, até um momento, e acho que é um dos casos, são oito histórias, não estou brincando. Tem gente correndo, gente falseando número, laboratórios paralelos secretos, tal. E o último deles é o mais grave, se eu não me engano, na China, em que o cara prende. O cara ameaça, quando ele vê que o inspetor está fazendo pergunta demais, ele chama a polícia e tranca o cara dentro da fábrica, né? É praticamente um sequestro do inspetor. Então, gente, eu fico pensando aqui que racional, como é que o cara racionaliza na cabeça dele o fato de que ele está fazendo medicamentos que não funcionam? Como é que ele está fazendo medicamentos que vão afetar a vida ou destruir a vida de milhões de pessoas, né? E é patético, é absolutamente revoltante. Então vale a pena dar uma olhada. E de novo vem essa questão de ética, de controle, de legislação, de normas, né? É realmente bastante intrigante. O que mais que tem aqui? Bom, essa é só uma notícia rápida para passar para vocês. Não sei se vocês viram recentemente, mas a China está se deparando agora com uma pequena epidemia, né, o que parece ser o começo de uma epidemia de alguma coisa que parece uma pneumonia, que ninguém sabe o que é. Bom, descobriram, né? Por enquanto está bastante concentrado numa certa região da China. Descobriram que o culpado chama coronavírus. Nunca tinha ouvido falar, parece que corona, se eu não me engano, é uma cerveja, eu não bebo cerveja, sei lá, mas é um coronavírus, e aparentemente isso teria surgido a partir do momento em que um grupo de pessoas vai visitar uma exposição de animais exóticos ou silvestres, ou seja, de novo, a gente entrando em contato com animais, esse vírus desses animais de repente pulando para a espécie humana e fazendo uma devastação. Então, por enquanto é isso, mas o que é interessante é que esse artigo dá link para um outro artigo, que eu vou dar link aqui também, dizendo que o mundo não está preparado para uma nova pandemia. Pandemia é quando uma epidemia bate no ventilador, né? É quando uma epidemia realmente se torna global. A gente já viu isso acontecer com a peste negra. Aliás, a peste negra não aconteceu uma vez só, aconteceu várias vezes. E a peste negra foi muito agravada pela globalização da época, que era por transporte marítimo. Quando você teve agora a gripe suína, essas coisas todas, quando você teve a gripe espanhola, que foi no final da... foi exatamente 100 anos atrás, ela também ganhou o mundo porque tinha avião e as pessoas estavam viajando de navio e Primeira Guerra Mundial, muita gente circulando. Ou seja, quanto mais conectado o mundo está, mais rápido uma pandemia se expande. E no mundo de hoje, então, que, quantos aviões estão no ar a cada momento? É uma brutalidade, né? Zilhões de pessoas circulando. Se um vírus desses, né, se destrambelha, a gente deveria estar mais preparado, mas os relatórios mostram que não. Então, vou dar um link aqui para vocês ficarem atentos. Eu achei isso bacana. O que mais que tem aqui? Olha, uma coisa que acho que vale a pena compartilhar com vocês, até um pouco para a gente encerrar o radinho aqui num tom para cima, Van Gogh, né? Van Gogh, todo mundo gosta de Van Gogh, certo? Certo. Van Gogh é um personagem que chama muito a atenção por causa da vida dele, que é muito intensa, é um personagem torturado, ele incorpora praticamente, ele personifica uma visão que a gente tem daquele artista que é o artista perturbado, o artista que, né, é quase louco e tal. Tem não sei se vocês já viram alguma vez, as cartas do Van Gogh. O Van Gogh escreveu muita carta para o irmão. Existem livros, está em português, cartas do Van Gogh, etc. e tal. Mas a Open Culture, que é um site que eu absolutamente adoro, inclusive eu dou o dinheiro sempre para eles, todo mês, eles estão dando link para uma iniciativa na Holanda em que eles pegaram todas as cartas do Van Gogh. E quando eu digo todas, quer dizer tipo centenas, são acho que 800 cartas, é uma brutalidade de cartas. Né? Eles digitalizaram, ou seja, você vê o original e traduziram e colocaram para você ver. O que é sensacional dessas cartas do Van Gogh, eu já cheguei a ver umas duas, isso acho que uma vez acho que no Metropolitan, eu chorei. Eu sou meio bobo, eu choro à toa, mas eu chorei porque tinha ali. Ele escreve em francês para o irmão, o que é extremamente interessante, porque eles são holandeses, certo? Ele escreve num francês excelente. Nas cartas você vê ali esboços, rascunhos, desenhos dos quadros que você ama e adora, Noite Estrelada, sei lá eu. Então, se você quiser ver o processo de criação dele abrindo a alma, né, dele compartilhando com o irmão as inquietações, você pode ver tudo online. Essa é aquela internet que me inspira. Acho que foi por causa disso que eu entrei na internet em 96, para esse tipo de coisa. Não para canalhas no Facebook, né, prostituindo a nossa vida e sustentando políticos corruptos. Não foi para isso, cara. Quando eu vejo isso, eu falo, cara, essa é a internet que... Mas aí tem uma questão curiosa, eu vou comentar com vocês, um pequeno desabafo. que é o seguinte, tem um podcast que eu gosto muito chamado Radio Lab. É outro que eu também dou regularmente, eu apoio regularmente várias coisas. Mesmo quando não tenho grana, eu continuo apoiando. E o Radio Lab está fazendo mais uma campanha de arrecadação e falou, olha, meu, tem episódio nosso aqui que demora anos para ser feito, que sai por $100,000 no total. Eu fiquei branco, falei, caramba, eu não gasto nada para fazer o radinho, ô louco. E ele contou, olha, e eu sei que vocês colaboram, mas é menos de 1% da nossa audiência que colabora. Aí eu falei, PQP, né? Parece que 1% é um número mágico. Né? Se eu pego qualquer coisa que eu divulgo no Facebook, 99% das pessoas não veem. Né? Se eu passo um link, 99% das pessoas não clicam. Né? Eu já tentei fazer um experimento aqui mesmo no radinho, de olha gente, se alguém quiser doar, se alguém quiser ajudar, obviamente também 99% não. E eu me pergunto, que mundo é esse, né, em que 99% das pessoas lava as mãos? Como é que a gente constrói qualquer tipo de modelo, de não só modelo de negócio, mas modelo de engajamento, modelo de convívio, né, em que consiga ficar de pé só com 1% das pessoas se importando, porque 99%, e aliás é por isso que eu chamo vocês com todo o carinho do mundo de raríssimos, vocês são o maravilhoso 1% que eu espero que faça diferença. Raríssimos, um grande abraço. E até, não esqueçamos, existe o radinho, muita gente não sabe, de novo a questão do 1%. O nosso conteúdo está todo no radinhodepilha.com, todos os links estão lá, todos os episódios estão lá. A gente pode, você pode acompanhar pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Spotify, tem muita gente acompanhando pelo Spotify, tá? E pelo SoundCloud também. É isso, um grande abraço e até amanhã.